Gente, Brasil, o mundo, uma causa nobre, os meus amigos suecos, eles caíram do telhado produzindo música, o meu amigo sueco da Suécia, por favor, vamos sensibilizar, eles estão produzindo música para todo mundo e ninguém sabe quem são eles, e esse é mais um
podcast. Essa é a nona edição do podcast e a gente está de volta essa semana com um tema incrível. A gente fala sobre pop sueco. Agora o podcast ele vai estar num sistema de temas, porque a gente está cansado de comentar lançamento todas as semanas. É muito, muito chato, é entediante e fica repetitivo. Então a gente vai ter um tema aqui e outro ali para dar uma diversificada. E essa semana a gente vai falar sobre pop sueco, porque a Robin lançou música nova, voltou depois de tipo 8 anos sem lançar nada solo dela, assim. E a gente tá engajado nessa onda de pop sueco e também quer dar uma faladinha sobre algumas artistas lá escandinavas que a gente ama. Quem não me conhece, meu nome é Kelvin, arroba bubblegumrave no Twitter. Eu sou o dono e proprietário do Jesus Chanel.
Ah, tá.
E a única pessoa que anda fazendo textos recentemente no blog. Beijo pra todo mundo, mas eu espero que a equipe do blog volte a produzir intensamente e a gente saia do flop.
Matheus nunca produziu intensamente, então você tem que desejar que ele produza intensamente, primeiramente.
Que ele produza, só isso.
Exatamente.
Olá, gente, eu voltei. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas. Eu tava preso no porão da JYP, mas fui liberto. Ganhei a minha liberdade, sou uma pessoa livre, trabalhando muito, vivendo muito, namorando muito, transando pouco. Mas estamos aí, né? Então é isso.
Coitada da nossa amiga. Também com o namorado daquele, mas...
Ai, amiga, espero que ele não ouça esse podcast. Vocês são terríveis.
Beijo, Tomás.
Um recado, atenção, um recado. Oi, galera, quem tá falando aqui é a dona Furacão da CPI, me chama Amaral, e eu estou voltando aqui para esse podcast mais uma vez para trazer temas crocantíssimos, como, por exemplo, pop sueco. Você sabe o que é? Nem eu, mas a gente vai descobrir.
É isso, e é estranho a gente começar a falar sobre pop sueco, porque pop sueco é uma coisa super onipresente na música pop desde sempre, e a gente nunca percebeu isso.
Continuamos não percebendo.
Eu tenho uma dúvida. Sueco é aquele que nasceu na Suíça?
Não, Suécia.
É, Suécia.
Ah, tá.
Quem nasceu na Suíça é o quê? Na Suíça é o quê? Suíca?
Suíço.
Suíço. É.
Ah, tá. Que nem o chocolate.
Ah, isso mesmo. O Jesus do World Chanel também é cultura, né?
Cultura, total.
E é assim, é uma coisa que a gente não percebe, que desde a formação da gente como ouvinte de música pop, ouvindo, sei lá, Britney, ou mesmo Lady Gaga, já que o Red One, que é o produtor dela, é um produtor meio sueco também.
E ela é uma mulher italiana, que é pertinho da Suécia, quem não sabe.
Perto da Suécia, né? Tá ali na fronteira.
Do ladinho.
E é por isso que o pop sueco, ele é realmente tão presente, assim, e ele acabou trazendo artistas incríveis, tanto do mainstream, assim, quanto do alternativo, que a gente ama... ou ama odiar, como a Tove Lo. E uma outra coisa que não foi o pop sueco que trouxe, mas foi a Suécia que inventou, foi o Spotify. Então, o modo como a gente ouve música também é ditado pelos suecos, inevitavelmente.
Ah, ditadura sueca, viu?
Ditadura sueca.
Bom, eu não sabia nem onde era a Suécia. É Suécia? Ai, não sei. Mas enfim.
Como que o Lucas não sabia onde era a Suécia, pelo amor de Deus?
Sim, gente. Eu não sabia nem que eu não sabia nem quem era sueco. Pra mim, sueco só a Tove Lo que é uma suspeita. O resto, eu fiquei pensando, quem será que é sueco também? Mas aí o Kevin deu uma lista e tem muita gente que é da Suécia. Ai, sei lá, nem importa. O que importa é que tem bastante conteúdo.
Eu não nem.
Tem muito conteúdo. Para de rir, Michel, não é engraçado. As pessoas não sabem geografia.
Quando a gente pensa em pop sueco, o que a gente mais pensa é num pop que é perfeitinho e sem arestas. É aquele pop que flerta muito com a música dançante também. E o primeiro grande nome de pop sueco que existiu, assim, basicamente foi o ABBA. Todo mundo conhece o ABBA, basicamente. É um grupo pop que tava lá na Suécia em atividade entre o começo dos anos 70 e o comecinho dos anos 80. É, eles foram um grupo de muito impacto na música mundial e eles têm hits extremamente memoráveis, tipo Dancing Queen. Dancing Queen é uma música que eu poderia comparar só ao nível de, tipo, Madonna, Bee Gees, é Michael Jackson, de música pop conhecida e é, muito popular, assim. E o ABBA, ele meio que abriu o caminho para que é, a Suécia realmente investisse na música e desse valor para os músicos de lá. E daí, depois de um tempo, surgiram outros grupos, outras bandas e é, produtores e compositores de lá meio que criaram essa fórmula do pop que é perfeito, que é milimetricamente pensado para ser radiofônico e para ficar na cabeça das pessoas. E esse é meio que o legado do pop sueco hoje em dia. E assim, sobre ABBA, é, eu não sou muito um conhecedor do ABBA, mas vocês têm que aproveitar que tipo, tem um musical que é Mamma Mia, Here We Go Again, só com músicas do ABBA, que vai estrear semana que vem aqui no Brasil, que já tem o filme também, pra vocês verem o nível de importância.
Exatamente.
Deles, que é, Mamma Mia é tipo, um dos musicais mais famosos e que mais arrecadaram, assim, então tipo, eles realmente são uma banda top que tem um legado muito incrível na música pop.
Ah, e sem contar nos milhares de samples que ainda são usados até hoje, né?
Sim, verdade.
Das músicas deles, por exemplo, um hit que é atual, mesmo sendo muito velho, é Hang Up, da Madonna, que é o primeiro que vem na cabeça quando você fala assim, diabo, porque ela literalmente usou uma música deles.
Que é,
e foi
Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight, ela pegou tipo aquele o samplezinho da flautinha, não sei se é uma flauta ou que instrumento é aquele, mas aquele sample icônico e ela colocou em Hang Up.
Um instrumento sueco.
E é, ela, inclusive, ela escreveu uma carta é, pessoalmente não, é, endereçada pro ABBA pra pedir a permissão pra esse sample, eles foram super legais com ela. E, tipo, é, outros samples é, de outras músicas deles ainda são usados até hoje, não só os samples, mas a forma como eles faziam música, a estrutura, a questão de, tipo, é, a dinâmica de composição é usada até hoje, assim, tem um grande legado. Depois do ABBA, outros grandes nomes suecos que surgiram, basicamente assim, entre os anos 80 e 90, teve o Ace of Base, que eu também nunca conheci muito, mas o maior hit deles acho que todo mundo deve conhecer, que é All That She Wants. É, e também teve depois, mais lá nos anos 90, o The Cardigans, que é tipo uma banda bem One Hit Wonder, mas que teve um não, que é, é Loveful. E Loveful é exatamente a explicação desse pop perfeitinho e sem arestas que a Suécia meio que vende, assim, porque ele é um hit bem higienizado até, digamos, bem trabalhado pra ser o que é mais perfeitinho. E todo mundo conhece Loveful, né? É uma música bem com um legado, assim, também.
Não, amiga, eu não conheço.
Amiga?
Amigo?
Amiga Loveful?
Sério?
Aquela? Love me, say that you love
say
me.
Say that you love me.
Azono Gogó, Sabrina Sato.
Inclusive, a Leighton Messer tem um cover no YouTube, amigo, tu deveria escutar. Que é maravilhoso.
Sim, a Amy do E-Girls também fez um cover. Muito bonzinho. O Perfume tem um cover dessa música.
Só pessoas relevantes, só pessoas relevantes.
É, incrível. E mais pros anos 90, ali foi a época em que os compositores e produtores começaram a criar essa fórmula do que é o pop perfeito. E a ideia deles é sempre essa, manter uma estrutura de verso, refrão, ponte, refrão. Do refrão ser a parte mais chamativa da música, o refrão tem que ser sempre muito icônico, assim, explosivo. E é, várias outras fórmulas que eles inventaram lá pra dar essa ideia do que é o pop mais meticuloso e radiofônico possível. Dessa geração surgiram produtores tipo o Max Martin, e aí realmente começou meio que a dominação mundial do pop sueco. O Max Martin, quem não sabe, foi o cara que produziu basicamente todas as boy bands do começo da década passada, do final dos anos 90 pro começo dos anos 2000, tipo Backstreet Boys, NSYNC. Ele também NSYNC. Produziu cantoras pop tipo Britney e Christina Aguilera. E assim, foi ele basicamente que reinventou o pop adolescente lá no começo dos anos 2000. Tipo, quase tudo tem dedo dele na época. Ele trabalhou muito pesadamente nos três primeiros álbuns da Britney ali, assim. E como eu falei, essas fórmulas suecas de tipo refrão explosivo, verso, refrão, podem ser muito, tipo, facilmente encontradas nas músicas dessa época. Tipo, se você pegar uma Baby One More Time, ela é total a fórmula Max Martiniana de fazer música pop, total a fórmula sueca, assim. E até hoje eles têm, tipo, mãos na música pop mundial mainstream. O Max Martin tá produzindo uns sucessos até hoje, então continua.
É, o Max Martin é, tipo, aquele produtor fodão que tem na indústria, né? Todo mundo quer fazer música com ele. Tipo, a Britney fez muita música com ele, não sei se faz ainda. Mas, atualmente, quem tá fazendo bastante é a Ariana Grande, até. Eu não sabia disso, os guris comentaram antes de começar a gravar.
E a Katy Perry, né? A Taylor Swift também tá fazendo muita música com o Max Martin. Esse último CD dela foi Max Martin na veia.
É, o 989 também foi muito dele. É porque, tipo, ele tem essa ideia de que ele faz o pop mais perfeitinho, assim, mais radiofônico possível. Então as cantoras pop sempre recorrem a ele. Mas eu acho que o material dele é bom, assim. E a questão é que no começo dos anos 2000 ele era muito repetitivo. As músicas dele soavam a mesma coisa. Hoje em dia elas são mais diferentes, assim, entre si, pelo menos.
Desenvolvidas, maduras, maturidade sempre.
Outra pessoa que o Max Martin produziu, assim, que a gente não lembra muito, ele produziu a Robin, ali no começo da carreira da Robin, os primeiros CDs dela, quando ela teve hit de verdade, assim, americanas e tal, antes da reinvenção, mas não era a música Robin que a gente conhece hoje em dia. E também, enfim, depois a gente fala da Robin, né, mais pra frente. É, surgiram outros produtores depois do Max Martin que foram importantes. Um desses produtores é uma dupla, na verdade, que é o Bloodshine Event. Que quem não conhece eles produziram Toxic da Britney. Já começa por aí, já dá a carteirada. Eles produziram muita coisa pra Britney ali na época do In The Zone e do Blackout também, do Greatest Hits lá dela. E eles produziram também pra Kylie Minogue. As produções deles eram geralmente tipo, meio que aquele pop perfeitinho, mas era um pouquinho mais, sei lá, maduro do que o pop adolescente que era feito na época, lá no começo dos anos 2000. As produções dele pra Britney eram as melhores possíveis, assim, porque eles só produziram hinos, o In The Zone é perfeito, hinos e Radar. E, por fim, eles produziram também pra Boa, e é uma coisa bizarra, porque o CD americano da Boa tinha algumas músicas... um inário, né? Tinha algumas músicas, tipo, que eram demos da Britney, que a Britney, tipo, não gravou, descartou e tal. Descartado. E uma dessas acabou sendo produzida pelo Bloodshine Event. Eles não produzem mais juntos hoje em dia, mas eles têm uma banda junto que é o Mike Snow, que também não tá lançando mais nada hoje em dia também, né? Mas enfim, eu tenho tipo uma memória afetiva muito boa sobre eles.
Eu acho que é isso, né? Deixou o legado, fez enquanto tava bom, saiu ganhando.
Uma curiosidade é que Bloodshine Event, eles produziram o One da Sky Ferreira. Deram uma carreira pra ela por alguns meses. Pra falecida. E por fim, assim, nessa onda de produtores suecos, também tem os produtores suecos que acabaram indo parar no K-pop. Eu falei da Boa aqui, mas tipo, o K-pop realmente pega muita música sueca, porque o K-pop tem aquela coisa de, tipo, tem os produtores lá nacionais, da Coreia do Sul mesmo, mas eles compram várias músicas de produtores internacionais e tem todo um mercado de venda de faixas demo pra o K-pop. E daí, alguns produtores acabam indo parar com grupos grandes de lá. Acho que um bom exemplo é o Red Velvet. Tem produtores suecos que trabalharam com Ice Cream Cake, que foi tipo a primeira grande música do Red Velvet. E em uma outra música delas, que é a mais recente e o maior hit delas, basicamente, que foi Red Flavor. Naquela série da Netflix, que faz coisas lá, que eu não lembro nem o nome da série, tem um episódio sobre K-pop. E daí nesse episódio aparecem esses produtores, que são César e Louis. Eles explicam um pouquinho como eles produziram Red Flavor, que era uma música pro Little Mix, inclusive. Às vezes explicam que eles queriam dar uma identidade sueca pra música, apesar dela ser vendida pro mercado internacional. E essa identidade sueca era um elemento musical do ABBA, que tipo, quando o ABBA, quando os cantores e vocalistas lá cantavam, a melodia da música, do instrumental, respondia a eles, tipo, dava um feedback, assim. E eles colocam isso em Red Flavor, tipo, a parte um pouquinho antes do refrão, pra dar a identidade sueca, que de acordo com eles, essa coisa de tipo, da interação vocal com o instrumental. E eles fazem
isso
muito bem.
E é por isso que o Red Velvet continua sendo maior e melhor do que o Blackpink.
Grupo da nação. Tipo, coitado do Blackpink. Não é nem competição.
Ai, que feio a rivalidade feminina.
E daí, outra coisa importante do pop sueco, muito além dos produtores e desses grupos mais antigos como ABBA, são as divas pop. Porque o pop sueco é cheio dessas divas pop, ou pelo menos duplas, assim, de música alternativa. Outras cantoras alternativas, assim, tem muito lá. Acho que o maior nome, assim, que a gente pode lembrar de longe é a Rob. E esse podcast, como eu falei, existe porque ela lançou single semana passada e eu queria falar um pouco sobre outras cantoras suecas também. A Robin, ela começou a carreira dela, acho que lá no final dos anos 90, e ela cantava uma música que era mais... flertava mais com R&B do que com pop. Ela teve seus hitzinhos lá, mas depois enjoou, cansou.
E ela cantava sueco, né?
Não, acho que ela cantava em sueco, os primeiros álbuns eram em inglês, não? Não sei, ela tem hits
não,
americanos, assim, então...
Ela tem um álbum em sueco, eu acho, foi um dos primeiros.
Pra você ver quanto eu sou leigo nesse começo de carreira, assim, da Robin, mas...
Não ligo muito não, na verdade, mas eu sei disso.
Ela mesma não gosta muito, ela, tipo, deu um reboot na carreira, daí em 2005 ela volta com o primeiro álbum do reboot, que é o álbum Outro, a gravadora lá dela, Konnichiwa Records. E a partir desse álbum do Rock começou a ser a Robin que a gente conhece, assim, a fazer esse pop que é perfeito, minimalista e pega muito da música eletrônica, assim. Mas a Robin, ela tem uma personalidade meio quirky, meio sobressai nas músicas, além dessa coisa robótica.
Ela é maravilhosa,
E ela lançou o Robin em 2005, como eu falei, e depois o Body Talk em 2010. E o Body Talk foi realmente o álbum que consolidou ela, assim, como essa grande cantora
do
pop. Do milênio. E que consolidou essa imagem do pop sueco muito ligado à música eletrônica dançante que a gente tem hoje em dia. A Robin, ela inclusive passou tipo 8 anos sem lançar mais nada solo, assim, foi só dos projetos ali paralelos, e agora voltou com o Missing You, que eu já falei no blog, eu fiz a review lá, incrível, maravilhosa, mas também segue esse grande padrão do pop sueco de ser música eletrônica meio dançante e meio milimetricamente construída, assim, pra ser perfeitinha e sem arestas.
Olha, a Robin, ela é extremamente relevante. Até hoje, você escuta as músicas dela e nada fica datado, nada envelhece mal, sabe? Quem não escutou a música da Robin até hoje, por favor, abre o Spotify, dê streams pra ela, porque a Tina Shea, ela já vai morrer de fome. Mas a Robin não. A Robin ainda tem chance de não morrer de fome. Então, assim, dê streams pra ela.
A Robin lança música na quarta-feira, ela não liga pra charts, ela tá rica antes.
Ela tá sem intenções de charts.
É, sem intenções de charts. E o mais legal é que a Robin, assim, desde que ela deu esse reboot na carreira, tirando do Reino Unido, que ainda se importa com ela, assim, ela nunca teve, tipo, grandes hits massivos, mas as músicas dela são, sei lá, hits underground, cult, assim, que, tipo, toda gay alternativona conhece e dança na balada. Então, tipo, ela realmente tem um espaço especial no coração das pop.
Mas aqui no Brasil ela viveu muito bem, eu acho.
É, real.
Porque Dancing Amanhã é um hit até hoje. Todo mundo conhece essa música,
é,
sabe?
Não.
Pois é, né? Para as POC que não saem das fraldas ainda, Dance On My Own, tipo, eu acho que é a melhor referência. E para quem assiste em RuPaul, é o melhor lip-sync.
Nossa, eu não gosto daquele lip-sync, não, mas tudo bem. É muito chororô para mim. E Dance On My Own é muito exemplo desse como o pop sueco ele é milimetricamente feito para atingir a pessoa. E como o refrão é tipo realmente aquele grande ponto alto que tem que ser a parte mais incrível da música.
Exato.
O refrão Dance On My Own é total memorável, assim. Tipo, eu fico com ele na cabeça até hoje, basicamente.
Extremamente memorável. Pois é, né? Dance On My Own, tipo, é aquela música que, tipo, independente do tempo, quanto tempo passar, ela vai continuar sendo maravilhosa todas as vezes que tu escutar, porque ela tem uma energia, ela tem alguma coisa junto com ela que, tipo, te deixa muito paralisado. Paralisado não, mas te deixa muito focado, te faz gostar mais ainda da música. Ela nunca sai de moda. É atemporal.
É real. É a melhor música de corno, eu acho, que eu já ouvi. E continuando, das divas pop suecas, assim, tem uma que é tipo muito One Hit Wonder, mas é que essa hitou assim em 2007 na Jovem Pan, era o tempo todo tocando, que é September. Ninguém deve lembrar dela, mas ela tem um hino chamado Cry For You, que foi um hitzinho aqui, tipo, digamos, moderado lá na Europa e tudo mais.
Essa não era tipo aquela que era tipo meio do tipo parecida com a do Cassino? Essas vibes meio DJ?
É, uma vibe meio Cassino, assim, Jovem Pan, eu esqueci, Planeta DJ.
Que usava aqueles isso. Óculos que pareciam uma tela de TV, bem conceito.
Eu não conheço.
Ai, amiga, nunca ouvi você ter batidão, assim, foi um hit, tipo. Quando começava aquela batida na balada, Jovem Pan. Aí tocava
September. Muito, é isso. Tipo, foi um hitão da Jovem Pan. E a September, ela é One Hit Wonder mesmo, só teve Cry For You de hit. Mas ela é tipo muita referência assim, de divas pop suecas dos anos 2000. E teve, no final dos anos 90 pro começo dos anos 2000, teve o The Knife, que tipo não é diva pop, né? É uma dupla musical bem alternativona. Acho que todas as gays alternativonas conhecem a The Knife, mais ou menos, que é uma dupla de irmãos formados pela Karin Dreijer e Orlov Dreijer. Eles lançaram o primeiro álbum lá, que eu nunca ouvi muito, nunca prestei muita atenção, mas a partir do segundo álbum eles começaram a ter um reconhecimento internacional e alguns hitzinhos, assim, tipo Heartbeats e Past the Zone, que é a mais conhecida deles, eu acho, que tocou naquele filme do Xavier Dolan. Então todas as gays devem conhecer por esse motivo, basicamente. O grupo começou fazendo uma música meio eletrônica, assim, subversiva, eles são muito subversivos desde sempre. E era mais ensolarada, meio tropical, assim, mas depois foi evoluindo pra ser uma coisa mais obscura. Eles começaram a lançar umas músicas de 10 minutos e deram um desband em 2013, mas a Karin Dreijer continuou a carreira solo dela, que é Fever Ray. Todo mundo deve conhecer a sapatona Fever Ray, que inclusive entrou na lista de melhores álbuns do Jesus Lord Chanel no ano passado. Foi minha contribuição, inclusive. Ela é maravilhosa, é um dos meus projetos musicais favoritos, mas ela é bem diferente do que a gente acha que a música pop sueca é. Ela é sueca mesmo, mas tipo, a música dela é mais subversiva, assim.
Suecona.
Mais diferente zona, mais lésbica, mais queer agora, tá uma coisa bem mais queer. E saindo ali no final dos anos 2000, teve a rainha da tristeza escandinava, que é a Lykke Li, que todo mundo aqui conhece e ama. Ela debutou lá no final dos anos, dos anos 2000, acho que foi 2008 mais ou menos, ela lançou o primeiro álbum.
Mas
que
ela veio dessa leva?
Ela veio dessa leva, mas é tipo, a diferença é que ela não é do pop mesmo, assim, mais dançante.
Hoje em dia ela é trap.
Ela não é do pop dançantezão sueco que a gente conhece. Tipo, até o The Knife teve uma época muito dançante, mas a Lykke Li já começou sendo uma coisa triste, alternativa e com instrumentos orgânicos e meio sadcore, assim, desuda.
Mas no Brasil, ela hitou muito com uma carreira meio de DJ, né? Porque tinha aquele remix de Fallen Rivers que tocava em toda a festa.
Aham. Uhum. Esse remix foi por causa das lésbicas, né? Ela... Por causa de Azul com Mais Quente, que tocou em todo canto.
Sim.
Daí ali que ela lançou o primeiro álbum em 2008, que era o Youth Novels. E ali que ela é mais essa coisa da tristeza, né? Que eu diria que é a tristeza escandinava, que foi tipo uma onda que trouxe, por exemplo, a Tove Lo também, que no começo era a cantora que cantava umas músicas depressivona, assim, tipo, bem mais triste. E hoje em dia ela tá nessa coisa de grelo duro. Mas enfim, ali que
Lee... antes teve uma carreira de sucesso nas novelas brasileiras das nove, e hoje em dia faz música.
Qual novela?
Hã?
Qual novela?
Todas as que a Cléo Pires apareceu. Diferente da Tove Lo.
Ai, com a Tove Lo, sabe lançar tetinha. É que nem a Samira Dias, sabe lançar tetinha.
Eu não tava preparado, mas deixa eu continuar. É ali que ela teve uma trilogia, assim, de álbuns só sobre dor de corno mesmo. Ela era muito fodida de relacionamento e ela escrevia sobre isso. E começou a ter uma visibilidade maior internacional no segundo álbum, que é o Dead Rhymes. Com a música I Follow Rivers, que tipo, todo mundo deve conhecer essa música. E depois que lançaram um remix que chama The Magician Remix, ela ficou tipo bombou mesmo. E ela deu um release assim no álbum mais recente, que saiu esse ano, que é o So Sad, So Sexy. Ela lançou um álbum de trap, né, basicamente, que ia ser a versão feminina do Drake. Mas eu acho que foi só um release básico e depois ela volta aos eixos, assim, eu espero. E ela foi a última dessa leva, assim, dos anos de 2000. E ela queria, tipo, ela é bem unanimidade, assim, em questão de cantora sueca. Acho que todo mundo deve conhecer, assim. E ela inaugurou não, mas ela trouxe muito essa cena indie, que veio junto com Mike Snow e alguns outros artistas alternativos lá também. Se quer adicionar alguma coisa, eu tô falando muito hoje.
Eu quero falar que a Tove Lo, ela começou muito bem, ok? Hoje em dia ela lança músicas ótimas. Porém, eu acho que totalmente, assim, é um quadro muito depressivo dela recorrer à promiscuidade em seus álbuns. Isso é um choro de ajuda, ela quer ajuda, ela quer ser ajudada. Mas...
Na verdade, todo conceito do Lady Wood é um grito por ajuda.
Um grito de desespero do chat. É isso que é.
Ela tem que esperar a Marina se formar pra se tratar com a Marina, né? Ou será que vai ser antiético tratar com a amiga?
É verdade.
Eu nem sei se elas são amigas.
Nem
sei se elas são, mas...
Pra mim, a Tove Lo é amiga do Nick Jonas, só.
Ah, não sei. Pra mim, a Tove Lo é amiga da putaria e da vida noturna, apenas. E aí, a Tove Lo é exatamente uma das artistas inauguradas dessa onda de cantoras alternativas suecas dos anos 2000. Tem ela ali, tem a Zara Larsson também, que foi uma das que mais gritaram. E
exatamente.
Tem a Elephant. Ninguém lembra que a Elephant existe, mas ela tá lá, ela existe.
Eu acredito que essas meninas começaram em um caminho bem exótico, um pop bem exótico que elas mostraram, né? Mas aí depois começou a ficar uma coisa mais americanizada, até porque os produtores do primeiro álbum da Zara Larsson são todos americanos, se eu não me engano. Tem um ou outro que é de uma nacionalidade diferente. E a sonoridade do álbum é bem R&B, etc, essas coisas que estavam na tendência na época que ela lançou o álbum dela. Que inclusive foi decepcionante, um pouquinho decepcionante, porque eu gosto de algumas músicas ainda.
Eu não vi o álbum dela completo até hoje, mas eu ainda gosto de And Your Fault, ou In My Fault, eu não lembro.
E
mais.
Ela também nos mas, deixou enfim. Uma ótima deixa para falar de FX. Como posso tornar essa situação uma situação onde eu reafirmo que FX é o melhor grupo de todos os tempos?
Do K-pop.
Dizendo que ela produziu Cash Me Out.
Produzindo, ela gravou a primeira versão.
Ela gravou a demo
do
de
Cash Me Out.
A primeira demo, a voz era dela.
E
está no álbum
For All, né? Essa Cash Me Out rodou tanto porque ela ia ser o relançamento do FX na época do Red Light, mas aí a Sully surtou e saiu do grupo e cancelaram na época.
Como sempre, estragou tudo.
Você não acha que o FX é a nossa formação original? Porque eu sou a Victor, né? Que eu só falto os negócios. O Matheus é a Sully que saiu pra ficar loucona na vida.
Quem é a Crystal, então?
Eu.
Ah, e vão brigar entre vocês duas aí, não quero saber. Eu já disse quem eu sou. A Amber é o caindo.
Eu sou qualquer uma menos a Amber. Foco. É isso que o Michel falou de que essas cantoras suecas da leva mais recente tipo, começaram mais exóticas e ficaram mais americanizadas é muito real. Dá pra ver isso não só na Zara Larsson, mas a Tove Lo, assim, ela começou com um pop que era muito sueco, assim, nas primeiras músicas, tipo Habits, a versão original e tal. E depois ela começou a ficar muito americanizada a nível que o Lady Wood, pra mim, é um álbum realmente de música mainstream americana, house music e tal. Mas a Tove Lo é uma que começou fazendo música que era depressiva, que era sobre fim de relacionamento, que era sobre, tipo, coisa ruim de relacionamento e tudo mais. Ela foi evoluindo pra pegar essa imagem mais sexual que ela tem, porque a imagem dela é muito fortemente sexualizada, mas ela mistura, tipo, essa coisa sexualizada ainda com letras mais tristes e depressivas. O último álbum dela é exatamente bem isso, né, que é o Blue Lips, que é meio decepcionante, mas é o grelo azul, o álbum é exatamente isso, é, tipo, o grelo triste, ela cantando músicas... Não, ela cantando músicas depressivinhas enquanto tá toda safadona lá, se querendo e tal.
Exatamente, pra esquecer a dor que é não debutar no Hot 100.
É, mas a Tavila, assim, tipo, ela começou, eu não dava muita atenção pra ela, tipo, eu não sou muito entusiasta de Stay High, é um hit legalzinho, mas, tipo, não é a melhor coisa do mundo também. É, depois, quando ela começou a fazer Lady Wood, eu comecei a prestar mais atenção, porque eu acho que Cool Girl é... Pega muito isso da música sueca perfeitinha, milimetricamente bem feita, e mistura com essa imagem, com essa personalidade mais saidinha, assim, da Tove Lo. Então, foi uma mistura muito boa. É, e eu comecei a prestar atenção porque é uma música synth pop incrível. Ela lançou Lady Wood, que é, tipo, o álbum mais sexualizado dela, assim, primeiro. E eu comecei a gostar e prestar atenção. Sendo que depois disso, eu não sei explicar, mas é... Ficou meio over. Tipo, sabe a Miley Cyrus quando começou a fazer escândalo na era Bangers? Aí na outra era lá do Dead Pets, ela já tava, tipo, totalmente over, assim, ninguém aguentava mais. A Tove Lo, ela tá mais ou menos assim hoje em dia. Tá, tipo, muito exagerada. Tipo, inclusive no clipe de Bitches, ela levou isso ao último nível e tá um saco. Mas eu ainda gosto dela.
Que inclusive, Beats é uma das participações nesse remix de Beats é a famosa dupla Icona Pop, que sumiu, que também é dessa leva.
Que também é sueca. E a Icona Pop era. Foi da leva mais alternativinha, assim, digamos. Elas eram alternativas que nem a Tove Lo no começo da carreira. Elas faziam uma música que era mais. Era um synth pop e tudo mais. E não era farofão, não. Depois elas desembocaram pro farofão. Acho que a coisa crucial pro farofão foi I Love It. Tipo, elas lançaram I Love It normalmente, na época que ainda eram muito alternativas. E a música não teve muito buzz no começo. Depois a música começou a dar certo. E aí começaram a divulgar também a Charli XCX, que compôs a música e meio que virou featuring, assim. Depois disso, o Icona Pop começou a se devotar muito religiosamente a música eletrônica farofa e nunca saíram disso. E até hoje em dia elas só produzem música eletrônica farofa. É. E elas só tiveram esse hit, essa One Hit Wonder, mas todas as outras músicas que elas lançaram depois são meio decepcionantes, assim, tirando uma que eu gosto, que é Someone Who Can Dance. E sumiram também, tipo, o primeiro álbum delas acho que não fez lá grandes sucessos, assim, só aproveitaram a onda do hit e lançaram. E apareceram agora no single da Tove Lo, mas, tipo, nem prestei atenção. Apareceram ou não apareceram? Eu tô ficando doido.
Apareceram.
Ah,
todo mundo apareceu no clipe.
É.
Apareceram, nunca vi ninguém no clipe.
E tem a Zara Larsson também, que lançou o álbum dela há muito tempo atrás. Um álbum meio americanizado, mas ela começou em 2013 com uns EPzinhos muito bons, muito bem produzidos, todos suecos, sabe? Algumas músicas meio fraquinhas, que nem Catch Me Out, que foi a música do FX. Se vocês sabem quem é FX, se vocês não sabem, em que mundo vocês estão vivendo, não sei. Mas vocês têm que saber quem é FX. Porém, ela é sueca e eu acho que, assim, ela é uma das meninas que mais deu certo dessa leva, porque ela continua relevante até hoje fazendo música e provavelmente vai lançar e vai hitar o próximo álbum dela, porque ela teve aquele hitzinho dela em 2015 chamado Lush Life, que nunca ouviu, eu acho que precisa ouvir, porque além de ser uma música muito boa, ela... eu acho que ela resume perfeitamente o que a gente tá tentando falar sobre o pop sueco aqui nesse podcast, porque ela é bem estruturada, bem feitinha, assim, um popzinho, pop perfection, como a gente explicou.
É real, eu ia falar sobre isso, a música, tipo, Lush Life é muito exemplo do pop perfection sueco, assim, tipo, aquele refrão é muito memorável e catchy, ele fica na cabeça muito fácil. A Zara realmente foi a que deu mais certo dessa leva, até porque o So Good, se eu não me engano, é um dos álbuns femininos com maior número de streaming, assim, no Spotify. Ela deu muito certo no Spotify, pelo menos, assim.
Eu gosto muito do que ela fazia antigamente, esse material novo, eu achei muito farofão mesmo. Bem comercial, o que o povo quer. E o Michel tinha comentado antes que eles têm essa coisa meio americanizada. E é real, porque, tipo, eu não sabia que ela era sueca, nem muito menos. Só pra mim, a única sueca desse rolê todo era a Tove Lo, que eu sabia de verdade, porque o resto, tipo, eu não tinha essa noção.
Gente, lembrando que o Lucas não sabia onde era a Suécia.
Pois
e confundiu
galera,
com a Suíça.
Vamos lembrar disso.
Todo mundo sabe, a internet toda sabe que eu sou a Tiffany desse grupo. Que eu erro as bandeiras dos países, que eu não estou nem aí. Geografia nunca foi meu forte, passei na média mesmo.
Ok, amiga. Não passou no Enem, precisou só pra fazer.
Passei sim no Enem, para.
Não vou fazer piada de Enem, porque eu tô ajudando pro Enem. Enfim. E a nossa exploração não tão rasa, mas não tão funda sobre pop sueco, meio que acaba aqui. Mas agora a gente vai pro nosso bloco do podcast, que é o esperadíssimo bloco É o Teto, Não É o Teto, que tá voltando. Esse bloco é herdado de Jesus Chanel. Como a gente não quer mais comentar lançamentos toda semana nesse podcast, porque era repetitivo, chato e tava ficando sem graça, já a gente vai colocar os lançamentos pra o É o Teto, Não É o Teto. Vai ficar exclusivamente nesse bloco. E a gente vai começar com o Missing You, da Robin.
É
não sei porque a gente vai falar dessa música, a gente já falou tanto. Pra mim é o Teto, porque a música é perfeita. Ela é totalmente parecida com o que a Robin fez na época do Boy Talk, mas com um twist mais modernozinho assim. E tipo, é o pop perfection sueco que a gente falou nesse podcast o tempo todo. Então é o Teto. Pra vocês é o Teto ou não é o Teto?
Ah, então, pra mim não sei se é o Teto porque eu não escutei. Mas se tu já dizendo que é o Teto, eu vou confiar.
Finge, Lucas. Fala que é o Teto.
Lucas, finge, pelo menos.
Acabei de fingir. Se o Kelvin colocou a mão dele no fogo pela música, eu coloco a minha também. Porque eu confio na minha amiga.
Ah... Nossa, eu tô comovido com essa. Confia, gente, no meu gosto musical.
Esse é o Teto mais esperado do ano, inclusive. Porque faz muito tempo, né? Enfim, é o Teto. Espero que ela continue lançando mais Tetos.
Foi 8 anos de gato. É o Teto ou não é o Teto? Tiffany Young, Over My Skin, clipe que saiu essa semana.
Não é o Teto.
Não é o Teto. Ela é leonina, eu adoro ela, me identifico com ela, mas não é o Teto. Eu tô esperando a próxima música que toca no comercial da Camila Cabello, é isso. Muito sucesso pra ela.
É sério que vocês odiaram a música, o clipe e tal? Eu acho a música muito mediana, mas o clipe que saiu essa semana eu achei bem feitinho, tipo, foi bonitinho. Ela tá até com um estilo rolezeiro, assim, rolezeira
Club
Kid.
Não é o Teto. Eu nem vi esse clipe porque é extremamente irrelevante, sabe? Quem é Tiffany Young hoje em dia? Ninguém.
Amiga, amiga, mais respeito, por favor. Por favor, respeite a Tiffany periférica que ela é.
Quem?
Respeita a história dela, tá bom?
Qual história?
É o Teto ou não é o Teto? Anitta, Medicina.
Ai. É o teto, é a casa, é os móveis, é a arquitetura inteira.
Eu não tava esperando pra essa bomba. Eu vou dizer que talvez esteja quase chegando ao teto, mas não seja muito teto, sim. Talvez seja um tetinho, uma calha, não seja o teto inteiro. Talvez...
A Anitta não tá. A Anitta já. Como ela mesmo respondeu pro G1, ela não tá esperando um hit. Ela tá esperando alguma coisa básica, então. Eu acho que tá bom, sabe? Pra, tipo, pra dar um upzinho nos fãs, tá ótimo.
Então, por que você não só descansa sua imagem ao invés de lançar umas músicas assim?
Sobre Medicina da Anitta, eu achei que, primeiro, a música parece. Parece um reggaeton que toca em aeroporto, assim, tipo, em rodoviária,
sim,
sabe?
Eu também achei.
E o clipe parece propaganda da Unicef, tipo, sei lá, parece uma coisa beneficente, assim, com as crianças do mundo todo. Ah, que brega.
Gente, eu gostei do clipe dela, eu achei que foi o Teto, sim. Porém, a música, quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, nossa, de novo? Porque é a mesma coisa que eu fiz nas outras vezes, sabe? Então, assim... Nada de novo, nada de velho, apenas básico.
É, e a gente acaba o podcast por aqui.
Gente, o nosso amigo Matheus Costa, ele caiu da maternidade. O nosso amigo Matheus Costa.
Ajuda aí,
ajudem ele, por favor. Tchau, meninas.
Beijo, galera, até semana que vem.
Beijo da Titinha. Big